Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 25 minutos para o meio-dia, 19 graus a temperatura. Este é o Temática no seu segmento painel, falando hoje sobre a Semana do Idoso da Faculdade da Serra Gaúcha, que ocorre do dia 1º ao dia 3 de outubro, com palestras, com ações, com a interatividade da comunidade, que é o mais importante. O que mais que vai ter, Gisele? Vamos falar um pouquinho mais sobre o evento para fazer o convite especial também para que as pessoas participem.
Isso.
Afinal de contas, o Felipe vai palestrar, não pode esquecer.
Sim. Ah, e hoje ele teve a oportunidade de ser o primeiro.
Então ele não pode se ofender.
Não pode se ofender.
Então, nós teremos o evento inicia todas essas três noites, dia 1º, que é o dia do idoso, dia 2 e dia 3, às 19h30, no Teatro da FSG, que é na Marechal Floriano, né, no prédio sede da nossa instituição. Inicialmente, a gente vai ter o procedimento de abertura, algo mais cultural, uma música, algo assim, e em seguida a palestra com essas pessoas queridas. E depois, obviamente, a abertura para perguntas e questionamentos, trocas entre os...
Isso é importante, né?
Que é um dos intuitos mesmo, que os idosos possam conversar, solicitar, enfim, trocar mesmo ideias. E para participar, não há necessidade de inscrição, basta doar alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas ou produtos de higiene pessoal, que serão destinados para o Lar São Francisco de Assis e para o Lar Idoso Bela Vista, para essas duas instituições.
Uma baita ação, porque também já vai estar ajudando, né, o Lar São Francisco.
Pela experiência, porque a gente já fez várias campanhas de fraldas, né, Gisele?
Sim.
Acho que é bem legal falar para o pessoal, sempre tamanho G, GG,
ótimo,
né?
Isso aí.
Porque é o que normalmente se utiliza,
as fraldas,
né,
menores acabam
ficando
sendo utilizadas. Boa
claro.
Lembrança, uhum. Isso aí.
Muito bem, através do nosso WhatsApp, a Irma do bairro Vinhedos diz o seguinte: parabéns pela iniciativa, o idoso precisa muito da proteção, ou de proteção. Com esta delegacia para os idosos, eles vão estar sempre protegidos. É o que a gente espera e trabalha para isso, né, vereador?
É, essa é a ideia.
Também nós temos através do nosso telefone 3220-9400, participação dos ouvintes. A Cristina Barcarolo, do bairro Marechal Floriano, diz o seguinte: quero mandar um beijo e um abraço para Maria Luísa Santini e a Narjara, minhas professoras de pantufa dançante.
Ah, sim, a Ana Jara, isso. Ela iniciou com esse trabalho ainda na UGS. É realmente, boa lembrança e com certeza uma homenagem muito bonita.
Também o Abrelino Dal Bosco, que faz parte da Associação né, dos Aposentados, diz o seguinte: nós idosos temos que fazer a nossa parte na fiscalização, nos ônibus, porque quem deveria fazer não faz. Bom dia. Olha, eu sou uma pessoa que se eu vejo um idoso em pé e algum... Principalmente criança, né? Se é criança, então já nem perco muito tempo. Mas eu me meto sim, eu não tenho mais aquela...
Ah, eu falo também.
Eu também, né? É mais forte do que nós.
Não,
eu
era
não
nem
consigo.
Vergonha, era medo de ser grosseira com as pessoas, mas elas estão sendo, antes de tudo, muito mais grossas.
Com certeza.
Sentando num lugar que não é pra eles. E eu digo, ó, meu filho, pode sair porque tem um idoso
mas,
em pé.
Mas os idosos têm
um
esse...
Eles fizeram um grande evento no final de semana da 60 anos da Popex, lá e a gente teve, eu não pude ir, mas nós tínhamos uma representação lá. Ele é um grande lutador.
Com certeza.
Lá na Câmara e auxilia muito os idosos de Caxias.
E o seu Abrelino, ele tem um mérito muito particular, ele realmente fiscaliza.
É.
Ele entra, principalmente na questão do transporte, a gente teve um contato muito próximo quando eu estive no Conselho do Idoso, e realmente assim, ele vai, ele cobra, ele quer saber o motivo pelo qual a empresa está cobrando ou deixou de cobrar. O que está acontecendo? Ele vai, ele fez a carteirinha, ele vai nos ônibus do interior. Então, ele não é uma pessoa que estaria falando simplesmente sem...
Por falar.
Ele vive isso.
E ele conhece a legislação.
Exatamente. Sim, então, ele é um guerreiro, assim, eu tenho muito, muito orgulho
muito
carinho pela pessoa, como ele diz, idoso. Eu não enxergo ele muito idoso, né? Mas, assim, porque ele está sempre com aquela pastinha para frente e para trás. Então, parabéns. parabéns, seu Abrelino, continue na luta, é um exemplo de cidadão
e
mesmo.
E é algo também que a gente tem que ajudar o seu Abrelino nessa luta. A gente sabe que, por exemplo, nos ônibus intermunicipais, isso, tem lá os bancos separados
preferenciais,
para os idosos, é, preferenciais, né? Que tem lá seu desconto. E as empresas não respeitam isso, na maioria das vezes.
É, muitas reportagens,
de ver matérias,
exato.
Né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente também tem que...
E essa é uma luta que o seu Abrelino faz há muitos anos, e a gente esteve, inclusive, até a nível de interior, na época do Conselho, fazendo algumas reuniões com as comunidades, passando as informações acho que foi na presidência do vereador Kiko, a gente teve reunião, comissão do idoso. Lá na Câmara também, em relação a isso, as empresas foram chamadas para que se desse conta do que estava acontecendo. E sempre é a justificativa maior, eu não tenho apropriação dessa, do que dizer em relação à parte financeira, mas é o que vem, né? Assim, o custo é alto, a manutenção por isenção de pagamento, é a mesma história do passe livre, né? Custa caro, alguém tem que pagar... Mas, gente, se nós estamos envelhecendo, se a nossa cidade está se tornando uma cidade com um número expressivo de idosos, as políticas públicas voltadas para essa gestão do processo de envelhecimento, elas têm que ser repensadas.
Sim, e como a gente estava falando anteriormente, né? O entendimento de como tudo isso acontece, o preparo da população para atender um idoso, como, que está necessitando de um apoio para sentar num banco de ônibus adequadamente, né? Só que agora, tocando num assunto do processo de envelhecimento, além da pirâmide estar invertendo, a gente tem um N de idosos muito assustador, demenciados, né? E recentemente a gente teve o caso de um idoso que se perdeu. Vocês lembram dessa situação?
Ah, sim, sim.
E que...
mobilizou.
Que preparo a população tem para lidar com o idoso demenciado, inclusive, para poder dar uma assistência.
É surpresa, porque um dia antes ele estava perfeitamente bem. Né?
Muito bem.
Demonstrava, de vez em quando ele esquecia alguma coisa, mas nunca a família, nem a gente que convive com eles... Ah, o seu José nunca demonstrou nenhum sinal muito mais concreto,
grave,
né?
E mas são...
Tanto que ele ia à farmácia, voltava todos os dias e naquele dia ele foi.
Mas esses eventos que a gente chama, eventos, até talvez não seja o nome adequado, mas estão cada vez mais comuns. Idoso que se perde, idoso que não vai até a padaria e não sabe mais o caminho de volta. Então, é crescente o número de diagnósticos, às vezes nem tão corretos assim, né? Todo mundo dá a nomenclatura de doença de Alzheimer, mas não necessariamente seja, né? Diagnósticos ainda não perfeitos, mas com idosos demenciados que não conseguem acessar o banco direito, não conseguem digitar a senha ou pegar um ônibus, se perdem. Que preparo a população tem? Que política pública tem para poder dar assistência para essas
pessoas?
Nesse
sentido, quem está ouvindo até, que é algo que a gente pode começar a procurar e ver, como a população pode procurar ajuda nesse sentido, por exemplo? Onde?
Na minha opinião, observando um idoso com dificuldade, caminhando para lá, para cá, para lá, desnorteado, sem ter noção de localização, de espaço, acolhe. Acolhe esse indivíduo. Procura a delegacia, que, se nós tivéssemos, seria ideal, né? Tenta localizá-lo. De alguma forma, vai vir alguma fala que vai remeter um endereço, que vai remeter o nome de alguém. Em algum momento, o lapso de memória vai aparecer.
Mas acolher... Como nós, comunidade, pessoas no cotidiano, como nós podemos aprender... a se preparar para isso.
Tem uma entidade que é a Abraça, né?
A Associação Brasileira de Alzheimer.
Faz um grande trabalho aqui em Caxias. E essas gurias estão totalmente à disposição da comunidade. Eu não tenho
Silvana e a Fernanda.
Eu não tenho contato delas aqui agora, mas é uma entidade bem legal. Estiveram lá na Câmara, inclusive na Comissão de Idoso, levando o trabalho delas, mostrando o trabalho. Utilizaram a Tribuna Livre.
Uma simples conversa pode ampliar,
sabe?
Muito,
e
né?
Elas auxiliam, inclusive. Não tem, não tem cura. Não, mas tu previne e tu tem assistência toda, né? Então, elas têm um trabalho bem legal que é feito, e a Abras, com Z, pode ser procurada.
É a seccional regional.
Mas e também, eu não sei, eu não tenho dados específicos, mas eu tenho observado ao longo dos anos...
É que não
anos,
tem dados, Isa, esse é o grande problema.
Porque eles estão sem diagnóstico muitas vezes.
Não, mas eu ia dizer assim
mas
também...
Mas nem de violência tem dados.
Aí, ó.
É difícil até a gente ter dados concretos com as mulheres, que temos uma delegacia aqui, vocês isso. imaginam.
Mas é que com as mulheres começa a aparecer os dados agora. Pela efetividade da delegacia. Uhum. Os idosos não têm dados ainda.
Não, o que
porque
eu quero...
os crimes entram todos na vala comum dos crimes.
Sim. O que eu quero dizer, Felipe, é assim, ó. Eu posso até estar enganada, mas isso é uma observação, tá? A gente percebe que cada vez mais pessoas mais jovens no envelhecimento apresentam esses sinais. Uhum. Tu não precisa, porque às vezes a gente pensa assim, exatamente, uhum. O cara vai, a pessoa, o indivíduo, enfim, vai chegar aos 80 e vai ter a demência. Não. Os sinais, eles são muito, muito, muito silenciosos. E eu lembro que eu tive uma aluna, na época, eu dava aula no Salgado Filho, e ela teve Alzheimer galopante, assim, ela, em questão de um ano, ela tinha 60 anos. E foi um impacto tão grande para mim, porque eu não tinha esse contato e nem esse conhecimento. Uhum. Então, a gente tem que... A família tem que observar.
Exato, é
e quando a Rosângela fala, o que nós podemos fazer? Pequenas coisas. Não deixar... Se tu tem uma visão de que aquela pessoa da tua família está apresentando alguma coisa, ela pode sair, ela tem que ter direito ao ir e vir, à autonomia, mas coloca um endereçozinho, um telefone de contato,
no caso,
alguma coisa que possa ajudar.
Tinha na bengala.
E tinha o celular, que isso. Provavelmente ele deve ter deixado cair no chão, porque acharam o celular na UX, enfim.
E a bengala estava sem identificação, pelo que eu li na... uma das coisas que eu acho que é pertinente também a gente falar é a família, o quanto a família deve observar isso tudo, né?
E não negar, né?
Não negar e permitir que o idoso continue independente e autônomo, uhum. com supervisão. Uhum. Então, não é deixar que não faça mais, uhum. que ele faça. Uma supervisão, com
mas
alguém supervisando.
Mas vocês vejam que de uma hora para outra que as pessoas podem ficar
desprevenidas, existem
né?
evidências, já relatos e
anos, né?
publicações, de que a partir dos 45, 50 anos podem iniciar, sim, alguns sintomas. Pode ser precoce. Uhum. Quanto mais precoce, mais grave será, né? Uhum. Mas a tendência da faixa normal dessas doenças demenciais é a partir dos 65, 70. Mas alguns casos acontecem antes, sim.
E a gente tem, por exemplo, assim, Caxias, né? Tu perguntaste em relação ao que fazer. O Conselho do Idoso é uma referência
sem
de
dúvida.
Informação. Hoje ele está em novo endereço, acho que se tu me permite até,
claro.
o colega enviou, né? Ele está agora ali no Centro de Cultura, Dr. Ordovás Filho, com um telefone provisório, mas para atendimento as pessoas estão lá para receber qualquer pessoa que queira informação, né? Então, hoje existe um telefone provisório, mas eles vão voltar a ter o telefone que consta no Guia do Idoso, que foi entregue na conferência. Então, continua sendo um ponto de referência, né? Uhum. Eu preciso de informação, vou lá, para que depois a rede possa ser ativada na situação, se é violência física, se é violência emocional, se é patrimonial, enfim, a dúvida que esse idoso ou a família, eu lembro que a gente recebia muito também filhos, né? A questão do cuidado, quem é responsável na família para cuidar? Todos. Todos, né? São 8 filhos, os 8 têm a mesma responsabilidade. Ah, mas a briga é em função de que não. Só um cuida, só 2 cuidam. Bom, então tem que sentar e ver o que isso pode ser feito, né? Porque essa questão leva ao processo da institucionalização no futuro.
Exato.
E o PROCON também, né? Auxilia muito nos casos de...
Ah, sim, muito.
Né? Muito auxilia. Lá na comissão a gente recebe também algumas pessoas procurando informação, a gente encaminha para as entidades daí.
Inúmeros golpes, né? Se aproveitam dos idosos.
Então, a rede do idoso em Caxias, ela tem uma funcionalidade.
Uhum.
Ela tem, e é isso que eu queria referir. A delegada lá em Porto Alegre, ela falou da seguinte forma. Nós temos a delegacia e não temos uma rede organizada. Isso é uma dificuldade muito grande em Porto Alegre, não ter uma rede que conversa.
Que se comunica.
E em Caxias tem a rede e não tem a delegacia.
Que é um detalhe, né?
Espero que sim.
Logo teremos.
Né? Por falta de trabalho, não é.
Tá.
Por falta de trabalho,
eu
não é.
Eu quero spoiler dos dois palestrantes aqui. Eu preciso dar alguma coisa em primeira mão do que vocês vão falar nesses dias de palestra, nesses dias de encontro. Por que as pessoas vão lá para ver a tua palestra, Felipe?
principalmente para entender a importância da Delegacia do Idoso, né, para ver o quanto isso pode refletir positivamente na sociedade, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sim, né, e que o idoso tem uma grande referência. Que com certeza a delegacia ela vira a principal referência, porque é onde as pessoas, inclusive, que não sabem para quem denunciar por medo, podem fazer a denúncia. Então a ideia da palestra é mostrar a importância de que Caxias do Sul tenha uma delegacia de idosos.
E também ampliar bem os detalhes do projeto e também do trabalho da comissão de idosos.
O trabalho da comissão, o trabalho, a gente vai pontuar a rede do idoso toda, né? Vamos fazer ao menos uma fala sobre a rede toda, para saber quem.
A rede, né?
Mostrar a comissão desde quando ela existe, os projetos que estão tramitando na Câmara com relação ao idoso, enfim, né?
Vai valer a pena, viu? Além de
a ideia é
pessoalmente fazer selfie com o Felipe, autógrafo. Né? Vai poder tomar conhecimento ainda mais sobre este grande passo que Caxias do Sul pretende dar com a instalação de uma delegacia para os idosos. Ziza, e aí, teu spoiler, o que vai falar?
Bom, quando eu recebi o convite, a gente conversou um pouquinho, né? E o que me foi solicitado é que eu fale um pouco das experiências desse trabalho ao longo dos anos que... então, eu tenho algumas coisas para falar. Eu tenho do trabalho que...
Quantos dias a Ziza vai ficar falando? Olha,
não.
3 dias?
Não, ela tem bastante, coisa para falar.
Não, mas assim, eu vou procurar falar um pouquinho de tudo que a gente viveu dentro de... Principalmente do que eu tive contato específico, que é a questão do Conselho do Idoso e a questão da atividade prazerosa. Uhum. Porque primeiro eu fui apresentada para a atividade prazerosa. E na sequência da caminhada, eu fui apresentada à vulnerabilidade e à fragilidade. Então, eu penso que são dois contrapontos, assim, bem específicos. Porque eu, na minha ideia, isso aqui era muito distante, a fragilidade, né? E na medida em que eu fui tomando conhecimento com isso, através, principalmente, do Conselho Municipal do Idoso, da oportunidade que eu tive por estar fazendo algo dentro da secretaria na época, na coordenação e como prof do programa, né? A gente viu o quanto isso era significativo, a prevenção, o quanto essa base de poder estar fazendo a convivência social, o contato, a tirada daquele idoso, da solidão, da situação de não ter convívio mais e de se achar não pertencente ou não ter direito, né? Hoje a gente vê que o idoso, ele se sente pertencente, ele se apropriou, ele se empoderou disso e com todas as situações que se vê pela frente, eles estão vivos, eles têm voz, eles têm vez em várias instâncias, né? Na própria situação de Câmara, acho que hoje até idosos participam muito mais. Muito. E eles diziam assim, a gente nem sabia que isso era possível.
Que a gente poderia,
né,
participar.
Que a gente poderia ir no shopping. Que a gente poderia ir a Caravaggio.
A Ziza comentou uma situação sobre a Câmara, né? E a Câmara tem o... Como é que é o cinema? O Cine Plenário. Foi criado em 2017, quando eu era presidente da casa, juntamente com a TV Câmara, que a ideia é que o plenário da Câmara, nas tardes, que não tem ocupação, ele possa receber grupos como se fosse um cinema. E esse ano a gente propôs para a terceira idade isso. E a gente fez um chamamento através da secretaria e 680 idosos foram em 4 dias assistir cinema na Câmara. Filmes nacionais, a gente valoriza o cinema nacional. Né? Então, idosos que nunca tinham entrado na Câmara...
Uhum. Aproximar o poder público
puderam
também.
Puderam ir até lá e
tu
ver que podem chegar.
Essa semana a gente fez... Essa semana, hoje é só quinta... Hoje é quarta?
Quarta.
Hoje é quarta. Segunda-feira nós falamos aqui sobre a Semana da Leitura, que iniciou ontem na Câmara.
Uhum.
E sobre... um outro projeto também. Enfim, o assunto foi a Câmara envolvendo... A leitura, né? A Câmara envolvendo nas sessões da comunidade. E realmente, muitas pessoas não conhecem por vergonha e por medo, né? É algo inacessível para o cidadão e muito pelo contrário.
Bem pelo contrário.
É que nem a igreja, né? A casa é nossa.
É, basicamente isso. A casa é do povo,
isso,
né?
É isso aí.
A Câmara tem, inclusive, os espaços todos estão livres para a comunidade frequentar. Tem exposições toda semana na Câmara. de artistas caxienses, entidades que fazem aniversário. Agora nós temos uma exposição da Escola Infantil Pintando Sete, se eu não me engano. Tínhamos uma exposição da Abras.
Sim, pacientes com doença, com demência.
Câmara, o Câmara convida também. É um projeto que a Câmara convida entidades para irem conhecer a casa. Ó, e tu faz um tour por dentro da casa. É só procurar o setor de RP que tem diversas oportunidades.
O projeto que nos fez fazer o programa segunda foi o parlamentar, o jovem,
jovem parlamentar.
Que é para universitário.
Isso,
né? E tem
isso.
Também para o uso do ensino fundamental.
Isso.
Que é...
Vereadora por um dia.
Isso aí. Então, ou seja... Inclusive, assim. Tem até biblioteca, né, Felipe, dentro da Câmara?
Tem biblioteca.
Vamos fazer
lá,
o parlamentar
aberta.
Sênior?
É, eu também acho.
Olha, fazer o parlamentar sênior por um dia.
Está aberto.
Olha que vai ter muita coisa boa saindo.
Já não estou ali na tua agenda, né? Leva lá, sugestão, parlamentar sênior.
A Câmara tem a Casa de Leitura, então. Que é um espaço aberto para a comunidade também lá. Poder estudar, ler livros lá dentro da Câmara é aberto. E a Câmara incentiva muito a leitura. Tanto
tem
é que
um tem café maravilhoso também.
Tanto é que tem a Semana da Leitura que a Câmara faz todos os anos. Independentemente de qualquer situação, a Câmara faz a Semana de Leitura.
E quanto mais as pessoas vão e se inteiram dos assuntos, por exemplo, com certeza sempre tem uma novidade que as pessoas mudam a sua concepção de visão, né, nisso.
É.
Nossa, mas eu pensei que era assim e é assado. E isso as pessoas sabem visitando, procurando, se interessando.
Se informando.
Se informando, né? Porque não é só cumprir o dever do voto, né? Eu sempre digo aqui, votou é o começo de um novo projeto. Para quem votou e para quem foi votado, né?
E o vereador não é só a sessão, né? É as pessoas que vão lá entendem que não é só o momento da sessão.
Não é só lá pedir coisa para o vereador resolver.
E a sessão é um pedaço do trabalho, né? Porque as comissões, sim, que tem um grande acúmulo de trabalho. Então, a sessão é um momento da Câmara.
É só um pedacinho. É que nem o professor, né?
É.
Não para de trabalhar nunca, 24 horas por dia.
Termina a aula, vai para casa preparar a aula seguinte, corrigir trabalho, corrigir prova e...
A Maria Nelza, do bairro Planalto 2, diz o seguinte, parabéns pelo programa, está muito bom. Sobre que as empresas falam que o idoso é muita despesa, mas eles trabalharam uma vida inteira e têm todo o direito de usufruir hoje. Bom dia. É o ideal, né? O ideal seria um país que remunerasse dignamente o seu idoso depois que ele não tem mais... da mesma forma, porque ele sempre vai contribuir de alguma forma para a sociedade, mas não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma...
Produtividade.
A mesma produtividade e nada mais justo, né, poder ter o mesmo nível de vida. Mas isso ainda é para poucos neste país. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? É revoltante ver que... Eu estou de frente agora para um deputado federal, ou melhor, um subprocurador-geral da República. Tem ideia de que quando ele se aposentar, ele não vai ganhar R$1.200 por mês, né?
Com certeza não.
Então, porque ele foi um subprocurador, porque ele foi um senador, porque ele... É difícil, né?
E sabe que essa questão da proteção ao idoso, né, Rosângela? Tem coisas que são impressionantes que acontecem, e eu vou te relatar uma que eu vivi. Eu perdi meu pai o ano passado, dia 6 de outubro. Mas 30 dias depois começaram a ligar lá pra minha casa, minha mãe, querendo oferecer empréstimo, oferecer não sei o quê, de tudo. Sim. Que foi financeira. Meu pai não tinha nem morrido direito e já tava todo mundo
já,
atrás,
eles têm,
entendeu?
Eles têm
a rede de informação é absurda. E isso a delegacia ajuda, o PROCON ajuda. E as pessoas têm que denunciar.
Precisa denunciar.
Só que tem,
então tu imagina, tua mãe tem essa assistência. Uma família que não tem essa rede de apoio.
Tu imagina quem não tem.
Exato.
Aliás, ontem, ainda bem que agora as coisas também estão sendo reavaliadas dentro do INSS, que poderia ser um poço de riqueza, mas é tanto desfalque.
É a profundeza, né?
Tantos buracos que o dinheiro escapa no INSS, começando também... por entidades que se aproveitam e fazem parcerias com o INSS. Ontem o INSS rompeu 3 parcerias de entidades em nível nacional. Então, que também burlavam, que também roubavam, que também faziam com que o aposentado sempre saísse no prejuízo. Ou seja, tem que se começar a vigiar tudo, tudo, né? Gente, o nosso horário acabou, infelizmente. Foi muito legal essa troca de ideias aqui. Mais uma vez eu vou lembrar o Felipe que ele vai sair daqui hoje com uma ideia do parlamentar sênior.
Ótimo, isso aí.
Não deixem de prestigiar a palestra do Felipe, ele vai tirar selfie, diz que depois vai dar autógrafos também depois da palestra.
Não me comprometo.
Né? Muito obrigada ao Felipe que esteve aqui conosco hoje, ele que está presidente da Comissão do Idoso na Câmara de Vereadores e será um dos palestrantes do evento da FSG, a Semana do Idoso. Também nosso agradecimento à professora de Educação Física, especializada em Gerontologia, a Ziza Maria Luísa Bedin, e também a Gisele Meneghini, ela que é mestre em Gerontologia Biomédica e coordenadora deste evento. Gente, que tenhamos aí um excelente evento, que possa este evento abrir parâmetros, com certeza irá abrir, e que a comunidade participe, que o universitário também participe e que leve as ações e as ideias à frente. Meio-dia e 2 minutos, 21 graus a temperatura. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí a atualização das notícias de hoje, quarta-feira, 25 de setembro. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.